falar um chá na paraxá, um rambá na paraxá, super importante. Já falei aqui, vamos ver quem se lembra. É tão importante que vale a pena repetir, muito atual, tá bom? E depois vamos falar sobre o Xaxaná um pouquinho, se der tempo. Vamos lá. Tem que achar um tempo para falar sobre o Xaxaná. Não falei nada para vocês sobre o Xaxaná. Abre o Rumash, pessoal. Tem um rambá nessa paraxá, olha. Tem um passu nessa paraxá. Sabe que normalmente tem um passu que sem chatapachu dá para entender. Depois tem muitos meforshim, outros já tem. Essa paraxá tem um passu que mesmo chatapachu é difícil de entender. Difícil de entender.
Aqui. Sim, sem spoiler.
Sim. Vamos lá, abre o Rumash, todo mundo.
Certo. Sem spoiler.
Vamos ler um pouquinho juntos. Shlishi, todo mundo junto. Vamos lá. Que até me dá até metasher achav no beretz mitzrayim, metasher avar no bekerev agoyim asher avartem. Vatiru et shikutseyem. Vocês viram tudo que é feio, tudo que é nojento, et iluleyem, avodazara, et vaeven. Pen yesh bachem ish, o isha, o mishpacha, o shevet, asher vavo pone ayom. Talvez tenha alguém que está pensando em avodazara. Lavod et elohei agoyim aem. Penyesh bachem shoresh porerosh velana. Alguém tem uma raiz, alguma coisa? Vayab, uma raiz não boa. Vayab shomo edivrei alá azot. Ele vai ouvir essa alá, as 98 klalot que foi na paraxá passada, né, que tavô. E vai falar, vidbarech bilvavô. Ele vai lidbarech bilvavô. Ele vai se acalmar, quer dizer, lemor, shalom yeli. Não. Honorar, não vai acontecer nada comigo. Por que ele vai falar isso? Como não vai acontecer nada? Tem a paraxá inteira que vai sim acontecer. Então que é difícil para ele. Ele quer fazer pecado, então ele vai se acalmar e falar, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Que bistridus libi elech. Eu quero fazer o que eu quero fazer. Não vou agora me negociar. Fala a Torá, leman sfot arava et atzmeia. O que quer dizer isso? Leman sfot arava et atzmeia. O que quer dizer isso? Então, o Rashi fala um pshat bem difícil. Lemans fot arava, lefiche osiflo puranut al mashi asad reina beshogek, vaiti mavira le, begore matash atzarfem im ameizit. O Rashi fala que rava é shogek, itzmea é bemeizit. Então, como esse cara está pecando agora, então eu vou castigar ele pelo shogek também. Sfot, eu vou, não só pelo meizit, eu vou castigar pelo shogek também. Vem o Rambam, e ele traz um pshat dele, e ele fala que esse é o melhor pshat que tem no Pasuk. E ele fala uma coisa incrível, prestem atenção. Assim dá para entender muita coisa que acontece hoje em dia, tá, pessoal? Prestem atenção. O Rambam, ele fala assim, baseado no Magmará, pra vocês saberem, tá? O Magmará também fala parecido, não tão forte como o Rambam. Ele se baseia naquela Magmará. Ele fala assim, uma pessoa que peca, e ele vai atrás da tavá dele, a pessoa que tem uma tavá, tem um desejo. E esse desejo faz ela pecar. O que acontece na pessoa, dentro da pessoa? Dentro. Ele pecou. Ele kiem a tavá dele. Como se fala kiem uma tavá em português? Realizou o desejo dele. Realizou o desejo dele, o prazer dele. Isso faz, fala o Rambam, com que a pessoa deseja mais. Aumenta o desejo dele. Então vamos supor... sei lá, uma coisa que não pode fazer e a pessoa tem um desejo de fazer e ela faz, a pessoa acha que ela realizando o desejo dela, então pronto, então ela vai, já tá, realizou o desejo, não tem mais desejo. Não só que não é verdade, como o desejo aumenta, fala o Rambam. O desejo aumenta depois que ele faz e realiza de novo o desejo. Quanto mais ele vai realizando o desejo dele, mais aumentando vai o desejo, fica mais difícil. Assim fala o Rambam. Fica mais difícil ele se... Porque o desejo aumenta. Não, bem ao contrário que a pessoa pensa, né? Assim que ele fala. Até aqui tudo bem. Até aqui é Agmará, vocês saberem. Agmará fala isso. Agmará fala que o homem tem um órgão pequeno dentro dele, que quanto mais ele realiza os desejos dele, mais ele deseja. Agmará fala e o Rambam se baseia nessa Agmará. Mas o Rambam continua, vocês saberem. E ele fala aqui uma coisa incrível. Ele fala não só... que os desejos normais que ele tem aumentam cada vez mais, fica desejando mais, começa a vir na pessoa desejos não normais. não normais. Quando a pessoa ela vai atrás dos desejos dela, materiais, ele começa, fora que o desejo aumenta cada vez mais, ele começa a desejar coisas não normais e começa a aumentar desejos não normais para ele. E o exemplo que ele usa, para vocês saberem, o exemplo que ele usa é sobre Snut, é o exemplo que o Ramban usa. Então ele fala assim, a pessoa que ela é Shatuf Bezima, em Snut, então ela cada vez vai querer mais, e vai chegar uma hora que ela não vai querer mulher mais, vai querer homem, vai querer behemot, desejos não normais, desejos malucos, como que chegou nele um desejo desses? A gente vê hoje em dia esse mundo maluco, né? Como que chegou um desejo dele? O cara é louco, é doente? É doente, ele é doente. Mas como que chegou essa doença? Saibam que nos Meforshim tem o Lashon assim, existe Tavá Briá, olha só o Lashon, existe Tavá Cholani, existe Tavot Cholani. Tavá Briá quer dizer todo mundo, tem normal desejos, nós somos seres humanos, temos desejos materiais, né? Então é normal, Tavá Briá. Existe Tavot Cholani, Tavot, doentes, existe também isso. Todo mundo sabe disso, só que o Ramban ele fala como se chega para isso, como acontece uma coisa dessas. Impressionante.
Se alguém tem desejo por homens, quer dizer, porque ele desejou muito.
Assim fala o Ramban. Assim fala o Ramban. Uma pessoa que tem esse desejo cholani, doente, desejo doente, é porque ele estava chatuf bezima. E fala o Ramban, ele fala que o Ramban está falando, estava chatuf bezima. Então ele, o desejo de snut aumentou. E chega uma hora que aumenta e muda para coisas não normais. O Ramban, ele fala que a pessoa, às vezes, começa a deseja comer coisas, sei lá, acho que fala, afar, terra também. Ele começa a fazer... Porque a tavá aumenta cada vez mais e chega para coisas não normais. E o exemplo que ele usa é para Znut. Lopashut. E isso, esse Ramban, ele fala em relação a Tavot, para vocês saberem. Mas está escrito em livros de Mussar que não é só em relação a Tavot. Em relação a Tavot já chega também. Acho que é uma mensagem importante para a gente saber. Tá? A gente, às vezes, vai atrás da nossa Tavá pensando que isso vai acalmar a nossa Tavá. E não é verdade. Ao contrário, e como ele fala aqui, o Ramban, no Pashut. Mas no livro de Mussar eles falam que em relação a Midot também é assim. Em relação a Midot, a pessoa que ela não trabalha as Midot dela e ela deixa ir atrás da Midot. Por exemplo, uma pessoa que tem Kass. Caso, a pessoa que ela tem caso dentro dela. Mas é um caso número 2, número 3. Mas se ela deixa ir atrás da caso dela, ela não luta contra o caso, vai aumentando. Mesma coisa que o Ramban escreve em relação a Tavot, é em relação a Midot também. E de repente a pessoa fica mais, de repente é 10 o caso dela. Porque a pessoa deixou se levando atrás desses Midot, ela não lutou contra ela. Então, em vez disso, isso vai aumentando. O Ramban também fala sobre Midot. Eu não quero agora perder tempo. Tá? Acho que não. Acho que o Ramban fala sobre Tavot. E os Balei Mussar falam que em relação a Midot é a mesma coisa. Uma vez eu ouvi um shiur de um rabino. Acho que eu contei para vocês aqui. Ele falou o seguinte. Interessante. Ele falou assim. Que hoje em dia, vamos supor, o cara... Ele está no trânsito, sei lá, bateu no carro dele ou entrou. Acontece que o cara sai do carro, vai e mata ele. Né? Sabe? Mata um cara com uma bobeira. Aí vai chegar na justiça. Aí o advogado de defesa vai falar, não, mas ele não é normal esse cara que fez isso. Não é normal matar por um negócio. E aí vão fazer uma análise de psiquiatra, não sei. E vai falar, é verdade, esse cara é completamente descontrolado. Então não dá para colocar ele na prisão, julgar ele, porque ele é descontrolado. Então esse rabino, um rabino muito grande, falou assim, tem advogado aqui? Tem algum advogado aqui? Não, só de manhã, né? Quê?
Estou
na faculdade. Estou na faculdade, os advogados. Muito bem. Então esse rabino falou que pela Torá não existe esse reter de o cara descontrolado. Não existe esse reter. Pela Torá, um cheresh shotev katan, ele é patur. O que ele faz? Mas se não é nem cheresh shotev katan, é um cara que é normal. Ele é descontrolado? Como que ele ficou descontrolado? Ele não nasceu descontrolado, esse cara. Esse cara nasceu normal. nasceu com o Baal. Só que ele foi atrás dos tavot dele, foi atrás das midot dele, não lutou com nada, e aí vai crescendo, vai ficando. E ele no começo era uma pessoa controlada, com um pouco de caça, talvez. Só que ele não lutou contra o caça dele, e ele deixou, foi indo. E daqui até que ele ficou descontrolado, e agora ele matou uma pessoa. Então ele, hoje é descontrolado, mas ele que é culpado que ele é descontrolado, ele deixou chegar para isso. Deixou chegar para isso. Então ele falou que pela Torá não existe um reter desses. Não, ele está descontrolado agora, mas ele chegou para isso, ele não era assim. Então esse Ramban, vale a pena vocês verem dentro, tá bom? Eu estou falando até rápido por fora, mas que o Ramban, de Chorá, sai desse Ramban, que o Moshe falou agora. A gente vê hoje coisas malucas, a gente vê hoje pessoas com tavot, assim, né, horríveis e tudo. Agmará fala, Agmará, lo nechedu Yisrael alas harim vala behimot. Assim fala Agmará. Lo nechedu Yisrael alas harim vala behimot. Lo nechedu. Assim fala Agmará. Só os goyim nechedu para isso, mas Israel não. E a gente vê esse tipo de coisa, como que chega para isso? Fala o Rambam, aqui é isso. A pessoa é chatuv bazima. Chatuv bazima e chega para essas coisas não normais. E Derhagav, hoje em dia, é um mundo moderno, um mundo, né? Alguém me falou que lá nos Estados Unidos, pelo menos, ou daqui também, não sei. Um psicólogo que ele trata um caso desses, tira um negócio dele, o... Como se chama? O rishayon dele, de ser psicólogo, a licença dele, psicólogo. Porque ele acha que não é nenhuma doença isso. A Torá fala que é doença. O Ramban falou aqui que é doença. O Ramban fala que é doença. É uma tavá cholani. Uma tavá doente. Uma tavá não é normal essa tavá, tá certo? Então é claro que é. Né? Porque o mundo de hoje é um mundo maluco. Como uma das loucuras são essas. O mundo de hoje não é única, tá certo? Então tem que saber esse Ramban, tá bom? E pshat. Leman sfot arava et atzmeya. Fala o Ramban pshat. Tzmeya é com sede. Tzame. Está com sede. Ravá está satisfeito. Fala o Ramban Pshat. Através que ele vai fazer as tavot dele, vai aumentar e coisas que ele estava satisfeito, vai ficar com sede. Ele não tinha esse desejo antes. Estava satisfeito. Ravá está tzmeia, vai ficar com sede. Vai criar, ele está criando para ele desejos e prazeres novos, desejos que ele não tinha antes. Através que ele vai atrás das tavot dele. E ele termina, isso é o melhor pshat que tem no pasuk aqui. Interessante, interessante. Deixa eu falar para vocês rápido uma coisa de Rosh Hashanah. Se der para falar, talvez fazer alguma coisa ou Motzei Shabbat, ou domingo de manhã, não sei. Eu não pensei ainda, tá? Eu não falei nada para vocês, mas agora, toda manhã, talvez, vamos ver. Mas agora só para uma coisa rápida. Vocês sabem que no Zohar está escrito para Rosh Hashanah não pedir nada para a gente. Não pedir nada para a gente. Assim fala o Zohar. O Zohar até, de algum modo, assim, despreza aqueles que ficam pedindo parnassá, etc. Porque ele fala como se fosse cachorros que ficam pedindo hav, me dá o tempo todo. Assim fala o Zohar. Então, por isso, tzadikim muito grandes não pediam nada para eles. O dia inteiro era para eles lamlich HaKadosh Baruch Hu, Hashem, Lamlich HaKadosh Baruch Hu sobre ele, sobre o mundo, isso que é, assim sai do Zohar. E o exemplo para isso que usam, tem muitos exemplos, tá? Todos os exemplos para Rosh Hashanah é sobre rei, né? É sobre rei. Então um exemplo que se usa para isso é que uma vez um rei, o filho dele, se comportou mal, e aí o rei, ele mandou o filho pro Galut. Aí depois de muitos anos, o rei veio visitar o filho dele e falou para o filho dele, me pode pedir 3 pedidos para mim. Aí o filho falou assim, olha, um pedido eu tenho que a minha, como se chama, meu colchão. O meu colchão está cheio de piolho. Você pode dar um colchão novo para mim? Porque isso é uma coisa. A segunda coisa, meu sapato está com um buraco, que é um sapato novo. E a terceira coisa, meu casaco está rasgado. Aí o rei falou, seu tolo, está pedindo coisas tão bobas. Pede para mim te levar para casa de volta, e aí resolve tudo. Não precisa de colchão novo, não precisa de casaco novo. Você pede coisas tão bobas. Esse é o Mashal. Qual que é o Nimshal? A gente está num dia tão especial. Pedir para Kadosh Baruch Hu, Lamlich, a Geulá e tudo, é muito mais. Aí não vai ter nenhum problema de Parnassá, desses problemas que a gente está pedindo agora, coisas bobas. Então pede isso para Hashem, Tamlich HaKadosh Baruch Hu e tudo, é muito mais do que isso. Isso que é o exemplo, que tem muitos exemplos que usam, esse é um deles que usam. Então por isso o Zohar ele fala que não é legal. Isso é o Zohar, tá? Porém, o Rabi Shlomo Salanter e o Chazonish também fala. Eles falaram que isso não é hoje em dia. No tempo do Zohar, talvez era assim. Hoje em dia, não só que pode pedir para Parnassá, como deve pedir para Parnassá. Vocês sabem que o Briskerov, é impressionante isso. O Briskerov, você viu no teu livro lá do Briskerov? O Briskerov, para ele, Teilim, não existia Teilim. Os Litaim não falam muito Teilim, vocês sabem. Litaim é só estudar Gumará. Só Gumará. Então, o Briskerov era só estudar o ano inteiro. Mas um dia, que era Rosh Hashanah, dois dias por ano, ele falava Teilim o dia inteiro. Não parava de falar Teilim. E aí perguntaram para o Briskerov, interessante, por que ele não estuda Gumará em Rosh Hashanah? Então ele respondeu, assim que dizem, ele respondeu assim, que quando ele estuda Gumará, então às vezes tem uma pergunta, tem que olhar na Gumará, então ele tem que ir para o armário e procurar a Gumará, e aí ele perde esses segundos, que ele vai para o armário e volta. Ele falou, Rosh Hashanah, não temos tempo a perder. Tem que aproveitar todos os minutos de Rosh Hashanah. Então, Tehilim, não se perde tempo. Você fala Tehilim o tempo todo e pronto. Assim que fala, que ele falou. Em todo caso, na casa do Briskerov, assim contam, tá? Quando você entrava na casa dele, Rosh Hashanah, você via ele com os filhos dele falando Tehilim o tempo todo. Alguém que não sabia onde que nós estamos, parecia que tem naquela casa um Cholem Sukkah. A família inteira está falando Tehilim. Isso era Rosh Hashanah inteiro, Briskerov. Então, daqui a gente vê que pode sim pedir para a gente. Teilim é para isso que eles falavam, Teilim, tá certo? Então, hoje em dia, o Rabi Shlomo Salanter já falou, o Chazonish falava também que tem que pedir. Por quê? O que, que mudou do tempo do Zohar para o nosso tempo? Então, isso também se explica com um exemplo, tá certo? O exemplo falam com o rei também. Que uma vez o rei queria construir um palácio. E aí, ele falou para os filhos dele, vocês vão construir o meu palácio. E falou para cada um escolher o que ele vai construir. Então, um filho falou, eu vou construir a coroa que vai ficar no palácio. Outro falou, eu vou construir as cortinas, as paredes. Outro falou que eu vou construir a parte de arquitetura de dentro. Outro falou, eu vou construir um jardim de fora. Quando chegou o último filho, falou, o que você vai construir? Aí o filho lá, todo sentado, assim, quase adormecendo, falou, pai, não seria mal agora um negócio de Coca-Cola? Vamos falar? Uma lata de coca. Aí o rei ficou tão bravo com esse filho. Você não tem vergonha? Estamos falando agora do palácio. Você vai construir o palácio. Uma coisa tão importante. Você fala de Coca-Cola agora. E deu uma bronca nele assim. Lostá. Tá bom. Esse rei tinha um filho, um outro filho, que estava em coma já há meio ano. Em coma, não falava. Coma. De repente, o filho começou a se mexer. E aí aí o pai ficou todo feliz e tudo no hospital, estava lá. Aí ele começou a falar alguma coisa. O pai foi lá e o pai ouviu ele falando, pai, eu quero beber, quero tomar. Aí o pai ficou tão feliz, ele falou que ele quer beber, ele quer tomar uma coisa. Aí esse irmão, que falou que ele quer uma coca, ouviu e falou, mas pai, não estou entendendo. Quando eu falei que eu quero uma coca, você me deu aquela bronca lá. E agora meu irmão que fala que ele quer beber, você está tão feliz? Qual o chato? Falou o pai, seu bobo. Você tem saúde, você está bem, com teus irmãos juntos, está uma oportunidade lá de construir um palácio. Não é brincadeira isso, o palácio do rei você vai construir, aí você pensa numa coca? Claro que está errado. Teu irmão está doente. 6 meses que ele não fala nada, que ele não sabe nada. Ele falar que ele quer uma coca é a notícia, é a melhor notícia que eu podia ter na minha vida. Falaram os Balei Mussar. No tempo do Zohar, todo mundo era um tzadikim. Eles sabiam que a Parnassá vem de Hashem, tudo é de Hashem. Então, para eles, claro que não tinha cabimento ficar pedindo Parnassá. Era Micha Kadosh Baruch Hu. No nosso tempo, que todas as pessoas, infelizmente, as pessoas estão tão namuchá, tão... Estamos em coma. A era da internet, a era dos iPhones, a era essa era de hoje, uma era tão maluca, tão... A Kadosh Baruch Hu fala, me pede alguma coisa. Pede Parnassá, pode pedir. E fala, pai, Avinu Malkeinu, pede, está ótimo. A gente está muito contente com isso, a gente pede Parnassá. E ao contrário, os rabinos falam, vocês saberem, se a pessoa não vai pedir Parnassá, ao contrário, é muito errado, é um sinal que ele não acredita que é de Hashem. Um lugar eu vi escrito uma vez, como pode ser? Ele sabe que o julgamento é hoje. Estão julgando o ano inteiro. Não vai pedir parnassá? É sinal que não acredita que hoje é o julgamento. Se ele acreditasse, claro que ele pediria parnassá. Então é claro que nós temos que pedir, temos que rezar para Hashem, para o parnassá, não só parnassá, tudo. Tá? Em jogo, tanta coisa em jogo, né? Você sabe, a saúde, parnassá, tudo, atzlachá no limud, atzlachá na vida, é? Tem que pedir. Também, é verdade, tem que pedir Lamlich HaKadosh, o Shmoná Yisra inteiro, para vocês saberem, é Lamlich HaKadosh Baruch Hu. O Zohreinu Lechaim, que a gente fala, foi colocado depois, você sabe? Antes o Shmoná Yisra foi sem Zohreinu Lechaim, depois colocaram o Zohreinu Lechaim. E é claro, o Ikar Shmoná Yisra é Lamlich HaKadosh Baruch Hu. Não podemos esquecer disso, mas também não podemos esquecer de pedir para a gente aquela coca. Podemos pedir a coca para a gente, beber um pouquinho. E devemos fazer isso também, tá certo? Eu falei aqui também, acho que não me engano, eu falei para vocês, o Rav Volbo, ele fala, para alguns eu falei isso aqui, vou repetir só, não sei se eu falei para todo mundo. O Rav Volbo, ele fala, para mim foi um riduch muito grande. Se alguém me perguntaria para mim, qual que é a maior avodá no Rosh Hashanah? A maior avodá. Eu falaria... Kavanah no Tkiat Shofar, Lamlich HaKadosh Baruch Hu, ter Kavanah na Tfilá, sei lá o que eu falaria, tanta coisa eu falaria, não isso que o Rav Volbo falou, pelo menos. Veio o Rav Volbo e ele falou, a maior avodá em Rosh Hashanah é a pessoa não ficar irritada, não ficar brava com ninguém, ficar relax, você fala? Ficar numa boa. E ele fala que é uma coisa difícil Rosh Hashanah. O Yetzer Hara coloca forças. Então, de repente, alguém vai bater sem querer nele, ou alguém vai com o stand ou com a cadeira. Ou o Hazan é um Hazan que vai prolongar demais. Ou a comida lá em casa não vai estar comendo e gostaria que fosse a comida. E ele vai ficar bravo com a esposa, ou bravo com a mãe, ou bravo com o pai, ou bravo na sinagoga com o rabino. E aí, isso que o Yetzer Hara quer. E a Kadosh Baruch Hu dá a pessoa, assim está escrito, como ele está no Rosh Hashanah. Se Hashem vai ver que Rosh Hashanah a gente está... Não, tanto faz. A gente morreu para todo mundo, numa boa. Não aconteceu nada, não foi nada. A comida não está tão boa, não faz mal. Então Hashem é a mesma coisa. A mesma coisa, não faz mal, não faz mal. Mas se a gente é makpid, não, isso eu estou bravo. Aí Hashem também vai makpid também. Por isso o Rav Volbo fala, a maior avodá de Rosh Hashanah não é o shofar. Não é a kavanah de filá. É a pessoa não ficar irritada com nada, não ter que peidar. Para terminar, uma história linda do Shlomo Zalman Oibach. Shlomo Zalman Oibach. Olha como os Gdolim pensavam diferente que a gente. Vocês sabem que um Avel quer dizer, um cara que está humano no falecimento dos pais dele, ele não pode ser Hazan, Rosh Hashanah Yom Kippur. Assim está escrito. Por que não? Porque tem Dinim sobre ele. O pai dele faleceu, não pode, ele está sendo julgado de qualquer jeito, então não pode ser Hazan. Então tem uma história que uma vez, assim, algumas semanas antes de Rosh Hashanah, faleceu o Hazan da sinagoga. E aí os Gabaim estavam procurando um outro Hazan para Rosh Hashanah, pensando algum. Aí o Shamos Amon Oibach falou, ele era rabino da sinagoga, falou, não precisa procurar, eu tenho uma ideia, qual que é a ideia? Não se preocupe, vai ter. E aí, quando chegou Rosh Hashanah, ele falou, Rabino, tem, não se preocupem. Aí o Rosh Hashanah, Oibach chamou o filho desse falecido e falou, olha, você vai ser o Hazan Rosh Hashanah. Aí o filho ficou muito emocionado e tudo, falou, tá bom, tá certo. E aí, quando chegou Rosh Hashanah, o filho foi ser Hazan. E aí, depois da tefilá, os gabaim vieram para o Rosh Hashanah, Rabino, mas como assim? Não pode. Número um, ele nem é Hazan bonito, Bechlal. Por que o senhor escolheu Dafka ele? Não é que ele reza tão bem assim. Número dois, ele é uma Avel. Avel não reza. Então como que o senhor pegou e mandou ele? Então ele falou assim, olha, prestem atenção. Eu pensei na mãe dele. A mãe dele vai chegar agora no Shoshaná na sinagoga. E ela vai se lembrar que os 25 anos foi o marido dela que rezou. E ela vai ver que o marido não está aqui, ela vai ter um Rosh Hashanah horrível, vai chorar a fila inteira, é horrível para ela. Então eu pensei, se ela vê que o filho dela está rezando, então é melhor. Ah, é o filho que está rezando, então ela vai se acalmar, não vai ser tão trágico para ela. Saibam que isso é uma fila dessas. é muito mais mecubal para Kadosh Baruch Hu do que tudo isso que vocês estão falando agora. Todo esse inyanim de kol bonito e haver também não. Uma coisa dessas que a gente está fazendo, ajudando uma almaná com isso, é muito mais mecubal para Kadosh Baruch Hu. Hashem vai caber last filot desse... Como os Gdolim, eles pensam diferente que a gente, né? É diferente. A gente tem outro pensamento do que eles. Não pode esquecer. Tá bom. Bedat Hashem. Se eu ter algum outro shiur, eu vou dar para vocês, eu aviso vocês. Por enquanto, Ktivav HaChatimah Tovah, um ano maravilhoso para todos vocês.